Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 45ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Eu solicito ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Hebreus 4, versículo 9 a 13, o descanso do povo de Deus.
Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Amém.
Solicito a vereadora Zuma Cinello, secretária desta casa, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha, plenário, sejam todos muito bem-vindos, os homenageados desta manhã. Ordem do dia, reunião ordinária, ata 44 de 2023. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, aos 11 dias do mês de julho de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 44ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa, da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João C. Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Inda Klinubing. Deixou de comparecer à reunião o vereador Carlos Delgado de Davi. Às 10 horas e 22 minutos, o presidente João C. Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme Resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador Adenildo de Jesus Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 6, versículos de 10 a 18, a armadura de Cristo. Na sequência, o presidente João C. Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ao contínuo foram entregues os certificados referentes às moções 291, 295 e 302 de 2023. Fizeram uso da tribuna para externar os seus agradecimentos o pastor Oscar Santos, delegado Hélito da Silva Pinheiro, e o general de brigada Rovian Alexandre Janjar. Dando continuidade à reunião, o presidente vereador João C. Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovados as seguintes proposições, requerimentos 459 a 468, protocolados sobre os números 1.298 a 1.300, 1.313, 1.308, 1.314, 1.317 e 1.322 de 2023, indicação 134 a 137. protocolado sobre os números 1307 a 1316, 1321, 1323 de 2023. Moções a 304 a 311, protocoladas sobre os números 1295, 1296, 1304, 1306, 1311, 1312, 1319 e 1320 de 2023. Foram apreciados em discussões e votação únicas os seguintes projetos. Projetos de lei ordinária 89, protocolado sobre o número 1108 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$ 150 mil, aprovados por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 98, protocolado sobre o número 1292, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 3.468.344,96, aprovados por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 99, protocolado sobre o número 1293 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 854.509,36, aprovados por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 100, protocolado sobre o número 1294 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.789.747,21, aprovados por unanimidade dos presentes. E balancete 4, protocolado sobre o número 1226/2023, de autoria do Poder Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2023, aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente vereador José Alves Gonçalves passou a condução dos trabalhos ao vereador Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente, e retirou-se da reunião para despachar documentos no gabinete da presidência. Assumindo a condução dos trabalhos, o vereador Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente, solicitou ao vereador Antônio Rovino de Carvalho que continuasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Apreciados em primeira discussão o projeto de lei 18, protocolado sobre o número 124 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui no município o mês de maio laranja, tendo como objetivo o enfrentamento à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes, e da outras providências. O vice-presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou a vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente, que serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário. Balancete número 5, protocolo 1297 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, referente ao mês de março de 2023, projeto de lei ordinária 1019, protocolo sobre o número 1318 de 2023, de autoria da vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, que institui patrulha de proteção animal no município de Uruguaiana, e da outras providências. correspondidas com correspondências recebidas do Executivo. Ofício 119 122 de 2023. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 530 a 548 de 2023. Ofícios da CMSE, número 173 a 194 de 2023. E autógrafos legislativos 54 a 56 de 2023. Há diversos ofícios 862 a 889 de 2023. O período das comunicações foi usado pelos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los, cumpridos objetivos. E nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 20 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlin Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, aos 11 dias do mês de julho de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Senhor presidente, peço retificação no início da ata, que não consta o nosso nome de presença. Obrigado.
Ok. A ata está aprovada. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes e, em especial, esse plenário maravilhoso, repleto de pessoas dos mais diversos segmentos sociais da nossa sociedade. A nossa moção, que é a moção inicial do dia de hoje, apresenta o Ideaton, que é um projeto de inovação que visa estimular o empreendedorismo jovem e propor soluções à sociedade. Na terça-feira, dia 27/6, foi realizada mais uma edição do Ideaton, que é a Maratona de Ideias. O evento é feito, realizado pelo InovaMum, ecossistema de inovação de Uruguaiana, que reúne diversos parceiros, instituições de ensino, empresas da iniciativa privada, poder público, comunidade, enfim. Nesta edição foram apresentados aos jovens obstáculos do cotidiano em quatro segmentos da sociedade: turismo, saúde, agropecuária e comércio exterior. Em grupo, os alunos elaboraram propostas de soluções para as questões durante a manhã e a tarde, das 8 às 20 horas. À noite, 20 ideias ligadas à tecnologia foram apresentadas a uma banca examinadora em forma de pitch de 3 minutos para cada projeto. Tá certo? E nós estamos aqui hoje para fazer a entrega, através de uma proposição do nosso gabinete, de uma aprovação unânime dos pares vereadores, aos primeiros 3 lugares, aos quais, com a sua licença, eu exemplifico aqui, presidente. O terceiro lugar, que é o projeto Mind City, que tem como tema saúde, e é dos alunos do SENAC. Vinícius Machado, Whiderson Luiz, Verônica Madeira da Costa e Carolina dos Santos Alonso. O Mind City é um aplicativo para organização de pessoas com autismo e TDAH. É uma espécie de agenda interativa, onde o usuário cria seu personagem, coloca suas tarefas diárias e acontece uma espécie de jogo no cumprimento das tarefas, ao ganho de pontos por cada tarefa cumprida. Também serve para pais e cuidadores terem uma ideia, noção de como o usuário está naquele dia ou semana. E o app também dá dicas de como agir em momentos de crise. Está correto? Esse é o terceiro lugar do Ideaton, que está nossos amigos aqui, a gurizada do SENAC. Uns eu já me dou há muito tempo, já temos uma boa relação. O segundo lugar, que é do Colégio Marista Santana, nossa diretora, é o Te Localiza, que é da área do turismo, que foi a Eduarda Kaufmann Ruaro. Quem que é a Eduarda Kaufmann? Falei com a tua avó ontem. A Isabelle Cordenunce, a Luísa Lara e a Maria Fernanda Lisboa Reis. O que, que é o Tia Localiza? É um aplicativo turístico que ajuda o turista a conhecer os locais, encontrar restaurantes, entre outras atividades que são necessárias para o turista. Diferencial, auxilia os turistas na migração aduana, informando quais documentos são necessários, links direcionando para a emissão de algum documento certificado e dicas de como fazer a imigração. É isso? Esse é o segundo lugar. E o primeiro lugar, os grandes vencedores do Ideaton de 2023, vem do Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos, essa diretora aqui também. É. E o nome do projeto é Oveja. Oveja. Tá certa a pronúncia? Oveja? Oveja? Tá, vem do castelhano, então. Oveja, que é um veículo... O senhor tinha um veículo desse, vereador Juca? É um veículo que vai até o interior e faz o abate de ovelhas no local. E todo o processamento, desde o abate, tosa de lã, embalagem, armazenamento e destino após o processamento. Os vencedores, com o primeiro lugar no Ideaton 2023, são Maria Helena Fagundes Rocha, Bibiana Paz Rodrigues de Freitas, Roberto Luiz Chaves Farias e Carla Teixeira Leite. Então, colegas vereadores, é com grata satisfação, com muita alegria, que nós apresentamos o pedido de moção a essa casa para que fosse entregue aos primeiros três lugares do Ideaton, que aqui estão representados os alunos do SENAC, do Colégio Santana e do Colégio Agrícola. Agradeço aos colegas que aprovaram de forma unânime essa propositura e estamos aqui com a gurizada para receber as moções aí do Ideaton. Parabéns, vocês merecem, é uma grande conquista, uma grande vitória e que bom que cada ano nós possamos evoluir ainda mais nesse tipo de propositura, que não é só tecnologia, mas é também cidadania. Cada projeto tem sua área, cada projeto tem sua função e o atendimento à cidadania, o atendimento aos aspectos sociais da nossa comunidade que faz com que o Ideaton seja o sucesso que é. Parabéns.
Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, vereadoras, bom dia ao nosso plenário, que com muita satisfação está cheio hoje. Bom dia à nossa comunidade uruguaiana que acompanha através da transmissão da rede social. Colega vereador Marcelo Lemos, parabéns pela proposição e com certeza a Câmara aprovaria, pois esse reconhecimento de jovens que nos faz ter a certeza de um futuro promissor para a nossa cidade através do desenvolvimento, tecnologia e ação de todos vocês. Parabéns, vereador Marcelo, reconhecimento da mesa diretora. E a gente convida, vereador Marcelo. Então, um momento importante é o reconhecimento ao primeiro lugar, projeto Oveja, né? Maria Helena, Bibiana, Roberto Luiz e a Carla. Segundo lugar, projeto Tchê Localiza, Marcelo, olha aí. Espetáculo. Eduarda, Isabelle, Luísa, Maria Fernanda e projeto Mind City. Vinícius, Winderson Luiz, Verônica e Caroline e também os representantes, os professores que quiserem fazer presente para receber em nome, nas mãos do vereador Marcelo Lemos, o reconhecimento da Casa Legislativa pela importante participação de vocês nesses projetos maravilhosos. Retomamos a sessão, convidamos para fazer uso da palavra, representando a equipe Mind City, terceiro colocado, do SENAC, o Vinícius.
Primeiramente, bom dia a todos e eu tenho muito a agradecer pela oportunidade tanto de participar do evento Ideaton, como de estar aqui agora. Agradecer aos meus companheiros que estiveram comigo o dia inteiro, dando todo o apoio para desenvolver ainda mais uma ideia que é muito promissora. Porque a gente precisa trazer essa visibilidade não apenas para os jovens que desenvolvem suas ideias e seus projetos do empreendedorismo, como também trazer a visibilidade para o pessoal que possui condições mentais especiais, como o autismo, que são aqueles que a gente busca ajudar primeiramente. Então, eu tenho muito a agradecer também a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder estar vivendo essa experiência espetacular. E é isso, pessoal. Vamos dar-lhe e seguir em frente para que cada vez mais jovens possam estar ocupando essas posições e demonstrando o potencial da juventude uruguaianense. Muito obrigado a todos.
Pelo projeto Tchê Localiza, Eduarda.
Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando de um evento tão importante para a nossa cidade, de desenvolvimento, principalmente de jovens poderem utilizar da tecnologia e da inovação para proporcionar soluções dos problemas de Uruguaiana, um município tão rico e tão belo que merece ser valorizado. Nós, como uruguaianenses, temos orgulho de estar representando os jovens nesse tipo de evento. São eventos extremamente importantes para a nossa sociedade e, com certeza, devem durar muitos anos e que a nossa cidade se desenvolva cada vez mais. Obrigada.
Representando, primeiro colocado, o projeto Oveja, a nossa diretora Mary.
Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, a todos da plenária. Eu estava comentando ali, né, que eu não me preparei psicologicamente para falar, mas professor é assim, né, a gente fala e fala bastante. Mas eu acho que a palavra... A semana passada nós estivemos aqui, na outra semana também, e eu usei a palavra gratidão, né, pelas oportunidades que nós temos como escola municipal, né, uma escola municipal com muita qualidade social, mas hoje eu quero acrescentar a palavra orgulho. Eu estou assim, orgulhosa dos nossos alunos, dos nossos professores, né, tiveram a oportunidade de participar e mostrar o quanto potencial a gente tem dentro da escola. Não só de professores, mas dos nossos alunos também. Esse evento foi um evento, é um evento, não é, que oportuniza ideias, oportuniza interação, e para nós isso foi muito importante. E aí eu torno a repetir, como escola pública, participar de um evento desse, não é? E tirar primeiro lugar só nos enche de orgulho. Então, a gente só quer, mais uma vez, agradecer, dizer que nós estamos aí trabalhando muito, não é? Formando técnicos em agropecuária de qualidade, porque a nossa sociedade merece, o Uruguaiana merece, a região, o nosso país. A gente tem que investir cada vez mais na educação e na educação pública. E eu tenho certeza que aqui, não é, nessa casa, a gente tem esse apoio e essa receptividade. Então, só gratidão e orgulho da nossa escola. Obrigada.
Obrigado aos participantes. Justa homenagem. Com a palavra, a vereadora Zumancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores. Que alegria nós termos hoje o nosso plenário repleto com homenagens mais do que merecidas, né? Vemos aí jovens promissores sendo homenageados, professores. Isso é muito bom. Isso também nos enche de orgulho. Mas não seria diferente da nossa propositura de fazer essa singela homenagem à Secretaria de Esporte e Lazer na pessoa do secretário Anderson Menezes e também do secretário adjunto Felipe. No nome deles, eu quero homenagear a todos que estão aqui, aos funcionários, a todos que fazem parte, os colaboradores dessa tão importante secretaria, que tem transformado vidas, transformado famílias. Quero também cumprimentar a todos os pais, alunos, né? O Rafinha, que está aqui, o nosso mascote, o nosso lindo, né? Todos os pais também representados nesse importante seminário que tivemos. O dia 6 de julho tivemos o grande evento, as questões relevantes e que envolvem o transtorno do espectro autista. Em razão do mesmo, propus uma moção de congratulações e louvor como reconhecimento a todos que se envolvem para a realização deste seminário. Parabenizamos a Secretaria de Esporte e Lazer, na pessoa do seu senhor secretário, o ilustríssimo senhor Anderson Menezes, pelo primeiro Jornada de Aprendizado, evento sobre o transtorno do espectro autista. Conhecimento, neurodiversidade e reflexões ocorrido no dia 6 no Teatro Rosalina Pandolfo. Destacamos a essencialidade dessas ações que preparam a sociedade para o atendimento e o acolhimento de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, pois este é o principal objetivo como forma de fortalecer a promoção dos direitos das pessoas. Importante também ressaltar o trabalho desenvolvido na busca de assegurar a promoção da educação e a conscientização sobre o TEA, de forma a respeitar e fazer cumprir os direitos de acessibilidade e inclusão para aqueles que realmente precisam. Parabéns, secretário Anderson. Parabéns, adjunto Felipe. Parabéns, pais, alunos, todos, professores, palestrantes, que tornaram aquele teatro um momento lúdico para nossas crianças e também que absorveu muito os nossos problemas que ainda temos de inclusão social. Parabéns a todos e queremos fazer esta, estamos fazendo esta homenagem para ressaltar a importância que nós temos que ter no nosso município de inclusão social. Obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Zuma, pela proposição. E antes de passar a palavra ao nosso secretário de Esporte para usar a tribuna e receber o certificado em nome da secretaria, também queremos destacar, vereador Marcelo, que nós temos, após receber a homenagem, acreditamos que o futuro, o nosso amanhã, depende de uma educação e desses jovens que estão aqui no nosso plenário. Queremos desejar os parabéns à Maria, que estava, foi em segundo, ficou em segundo colocado com a equipe dela, que está de aniversário hoje e se encontra no nosso plenário. Se a Maria puder ficar em pé, hein? Maria? O nosso secretário de Esportes do município de Uruguaiana, Anderson Menezes, Cuco, para representar a secretaria e fazer-lhes a palavra e posteriormente entregar-nos o certificado.
Bom dia a todos. Bom dia, meu presidente Juca, vice-presidente Padovan, nosso Egídio, nossa excelentíssima vereadora Zuma, nosso amigo centroavante lá, o Marcelo, nosso amigo Dr. Paulo Clenobing, vereador Clemente, vereadora Márcia Fumagalli, Dr. Zácaro, nosso vereador, nosso amigo líder bancada Delgado. É uma imensa prazer estar aqui hoje representando a secretaria, um trabalho que vem contínuo pelo prefeito Rony. É, hoje, não só no projeto Movimento, como a gente tem hoje em torno lá de 150 crianças, adolescentes, mães e pais e famílias. Hoje, em torno, a Secretaria de Esporte tem, atualmente, 1.000 crianças praticando esporte através da Secretaria de Esporte e Inclusão Social. Então, isso é nosso trabalho diário, contínuo. E, dentro deles, nós temos nosso projeto Movimento, a qual que faz um ano que nós temos. Começamos lá com a Secretaria de Esporte, sem pedir, com muita dificuldade, trabalhando, graças ao nosso professor Toninho, que está sempre em um contínuo dentro desse projeto, que trabalha com crianças de espectro autista há mais de 8 anos. É mais ou menos isso, né, Toninho, que tem especialização, trabalho em contínuo. Mudamos para a LAPEC, melhoramos as estruturas, criamos parcerias. E onde, quando a gente começa a criar parceria, a gente traz, porque ninguém trabalha nada sozinho, a gente faz tudo um conjunto, as parcerias dentro dessa casa tem todos os parceiros e parceiras que tem junto. Conseguimos, através da Unipampa, tá o nosso palestrante Thiago, está aí junto com nós, um dos palestrantes também. Ele é espectro autista, ele é autista, faz medicina em Uruguaiana. Também estamos aí com a professora Valéria, que ela não pôde estar hoje também, medicina. Ela é professora e está em Porto Alegre, que ela fica até quinta. E também o pessoal da Eduarda, de lá da Unipampa também, que faz medicina, onde conseguimos fazer todo esse congresso para o município. E dentro de tudo isso daí, presidente, vereadores e comunidade, o prefeito Rony criou também, através do decreto, o Grupo de Trabalho sobre Autismo. Então, isso também, essa palestra também foi dentro desse grupo, que vem fazendo várias ações para a nossa comunidade, dentro delas, Projeto Movimento, a palestra, agora em outubro a gente tem outro seminário também, juntamente com a Unimed e a Secretaria de Educação, a pessoa também, a Secretaria de Saúde, então é dentro de um planejamento. Então não vou me prolongar muito aqui, quero agradecer profundamente o agradecimento, e é um trabalho contínuo juntamente com essa casa, em parcerias, que a gente consiga fazer muito mais coisas, muito mais para a nossa comunidade. Eu acho que quanto mais a união, quem ganha cada vez mais é a nossa comunidade. Então, meu muito obrigado. Pode contar sempre conosco, que temos sempre à disposição.
Obrigado, secretário Anderson Menezes, o Cuco. Em nome do Poder Legislativo, receba à frente a tua equipe, lá todo o professor Toninho, Felipe. Trabalho importante que vocês desenvolvem, que tem mudado sim a história de muitas pessoas em nossa cidade de Uruguaiana. A gente convida o secretário, a sua equipe e todos os integrantes dos projetos que se desloquem até a frente do plenário da Câmara aqui para nós fazer um registro da entrega do certificado merecido pelos trabalhos prestados por toda aquela secretaria.
Muito obrigado.
Retomamos a sessão com a palavra o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador João Sei, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha nesta manhã aqui no plenário, a comunidade que também acompanha pelas redes sociais, de forma muito especial já cumprimentando os agentes da Guarda Municipal de Uruguaiana que estão aqui conosco, na pessoa do comandante da Guarda, José Carlos Guarchi, e subcomandante Cid Clay, e quero, senhoras e senhores, nesse momento que vamos abordar uma ação para exemplificar o belo trabalho que a nossa Guarda Municipal faz em Uruguaiana, guarda essa, que hoje é referência, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas referência do trabalho que executa até mesmo para muitos lugares do território brasileiro que vem a Uruguaiana conhecer o trabalho realizado hoje, e esse exitoso trabalho. Lembro bem que lá em 2015, quando a primeira vez que cheguei como secretário de Segurança e Trânsito Uruguaiana, via lá a cambaleante, comandante Guarchi, a cambaleante secretaria que estava lá por falta de atitude e de condições e de reconhecimento a esses agentes de segurança pública. Não há o que se confundir no trabalho realizado pelas guardas municipais, quando claramente, lá no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição da República, regulamentado pela Lei Federal 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, referendado ainda esta condição de agentes de segurança pela Lei Federal 13.675 de 2018, que é o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Chancelado isso até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, quando é questionado em relação ao trabalho realizado pelas corporações das guardas municipais, não há mais o que se discutir, porque quando nós vimos que a finalidade, o propósito é segurança da população, para nós não cabe aqui discutir o uniforme ou o agente que se propõe a isso. E por que trazer hoje aqui os guardas municipais aqui, nossos valorosos agentes de segurança do município? Nós não iremos deixar aqui nunca de reconhecer nenhuma ação de segurança pública, principalmente aquelas que destroem a comunidade, destroem os nossos lares, como a apreensão vultuosa de drogas e outras, que também é feito pela Guarda Municipal. E quero aqui, na pessoa do agente Bandeira, que está aqui, fazer essa referência do trabalho do conjunto todo. A Guarda Municipal, nesta ação que nós vamos falar aqui, para que nós, comunidade, tenhamos conhecimento, os lugares públicos da nossa cidade, onde também é o objeto de zelo e guarda desse patrimônio pelos nossos agentes da Guarda Municipal, sejam pelas guarnições nas rondas ostensivas da Romu, que ali está, vários agentes que fazem esse trabalho, ou como especificamente no patrimônio, como também temos a pessoa aqui do Bandeira, essa representação do trabalho realizado pela Guarda, em um único delito, única ação dos vândalos aqui em Uruguaiana, para os senhores terem uma ideia, quando danificaram a iluminação pública, exemplo do parcão nosso da cidade, onde roubaram, e não tenho outro termo para dizer, estes vagabundos que não têm o que fazer, roubaram a fiação lá da nossa rede elétrica do Parcão. O prejuízo, presidente, que o senhor foi secretário de infraestrutura também, é de R$500.000 o dano causado à população. E nós víamos, secretário Rodrigo, trabalhando com a inteligência e com os colegas da guarda, quando isso também foi lá na praça, lá do 8º RCMEC, da mesma forma, essas pessoas que só causam prejuízo à nossa população, danificaram toda a rede. Em outros lugares, os trevos de acesso da cidade e a administração, trabalhando e empregando os nossos recursos. Pois a Guarda Municipal monitorou, cuidou e fez a prisão em flagrante dessas pessoas quando estavam lá, mais uma vez, roubando o patrimônio público. Isto, para nós, é um trabalho de extrema relevância. E aí, comandante Guarchi, Sub-Cid, quando nós vimos a essência do trabalho da guarda, que é no zelo do patrimônio, mas também vimos a atuação nossa em Uruguaiana, retirando de circulação pessoas que têm causado vários transtornos à sociedade. Quando a gente fala em prisão de elementos traficando, principalmente nas portas das escolas, nós estamos falando de salvar vidas, de salvar, inclusive, a nossa sociedade. Porque crianças, pessoas, adolescentes, que são seduzidos por essas pessoas, isso é a porta da destruição do lar, da destruição da sociedade, e o trabalho que a nossa Guarda Municipal faz em Uruguaiana, é por isso que ela é referência. As condições que viemos trazendo ao longo desse trabalho, quando implementamos o trabalho ostensivo das rondas ostensivas lá em 2015, traz hoje todo esse conjunto de ações maravilhosos para nós de Uruguaiana. Quero concluir, senhoras e senhores vereadores, dizendo o seguinte: é vontade do prefeito municipal, e neste momento só não está tramitando aqui no Poder Legislativo, pelos indicadores do gasto com pessoal que extrapolou neste momento. Queremos que tudo aconteça até agosto e tudo volte ao equilíbrio, e o maior reconhecimento ainda devido a esses servidores é instituir, conforme determina a lei federal, a sua carreira. Então o plano de cargos e salários está pronto e deverá ser encaminhado aqui para esta casa, e tenho certeza que nenhum dos vereadores vai se opor nesse reconhecimento. Parabéns, comandante Guarchi, subcomandante Sidiclei, a todos os senhores, as senhoras guardas municipais que prestam esse serviço, e que Deus lhes proteja sempre e lhes dê saúde para que a gente continue fazendo e exercendo esse papel. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Mais uma vez destacamos a sua moção a esse relevante serviço prestado pela nossa guarda municipal, e como o senhor mesmo citou, um grande prejuízo à nossa comunidade de Uruguaiana, principalmente na questão de materiais, que são recursos públicos investidos para trazer segurança e principalmente proporcionando mais segurança a toda a nossa comunidade e seus espaços públicos. Convidamos a passar à frente o senhor Antônio Carlos Coelho Ramos, Elisandro Welter de Lima, Sérgio da Rosa Fagundes, Gustavo de Deus Ribeiro, Nilson de Souza Júnior, Ubirajara Duarte Andrade, Luciano Vargas Afonso, Leonel dos Santos Amaral, Luiz Adriano Balesta Noronha, Vanderlei Bandeira Pereira, o Cid Clay, nosso amigo, toda a nossa equipe da nossa Guarda Municipal. Após a moção aprovada pelo nosso vereador José Clemente, convidamos a passar na frente da tribuna. Interrompemos a sessão e convidamos colegas vereadores para fazer o registro. Retomamos a sessão e colocamos a palavra à disposição do nosso comandante da Guarda Municipal, o Guarche.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, comunidade presente. Não sou muito de falar, mas essa ocasião é bem merecida. Agradeço primeiramente a Deus, que nos permite a estar com saúde, emprego e um lar, para, no final da jornada, retornar junto à nossa família. Agradecer a esta casa pela aprovação desta homenagem, em especial ao amigo e secretário, vereador José Clemente, pela dedicação e empenho que tem demonstrado em sua vida política, sempre defendendo a segurança pública. Nossa guarda estará sempre a serviço da comunidade. Estou comandante da guarda, mas sem esses servidores, à frente da instituição, eu e o subcomandante Cid, nada seríamos, pois muitos deles se dedicam ao máximo em suas tarefas de bem servir e representar a GCM e a Ronda Ostensiva. E um pedido especial que faço agora, com a explanação excelente do vereador Clemente sobre as Rondas Ostensivas, as GCMs do Brasil, um pedido em especial que está tramitando dentro do Poder Legislativo, que deverá chegar aqui com as tratativas com o governo Rony, para que vocês olhem com bastante carinho a nossa valorização da Guarda Municipal e coloquem em prática e aprovem o plano nosso assim que tiver chegado nesta casa. Meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, vereador Joalcei Gonçalves, nosso Juca. Bom dia, vereadora Zuma, demais colegas vereadores. Um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no plenário. É uma alegria muito grande tê-los aqui. Também as pessoas que nos acompanham através da rede social. Esse momento é muito especial porque queremos homenagear uma pessoa bastante importante para o nosso município, que é o professor, historiador, Luciano Dias de Cessardes. O professor Luciano, junto com uma equipe brilhante, constrói a revista O Historiador, que se dedica a resgatar a história de Uruguaiana, manter viva a nossa história, através da publicação de textos informativos, trazendo o valor histórico da nossa história, apresentação de fotos antigas, belíssimas, vereadora Zuma, que cada vez que eu olho a revista, abro, me encanta desse resgate da nossa história, da nossa comunidade, de quem somos nós e a história que construímos nessa trajetória de Uruguaiana. É preciso relembrar todos os momentos especiais que Uruguaiana viveu e que vive, e que são registrados e que, principalmente, são disponibilizados à nossa comunidade, também às pessoas que nos visitam e também aos estudantes que vêm estudar na nossa Unipampa, que têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa história. E esse trabalho é um trabalho feito de forma muito tranquila, com muita humildade, mas é um trabalho grandioso, de valor inestimável, quando a nossa história é valorizada, quando a nossa história é resgatada, quando a nossa história é apresentada a toda uma comunidade, para que a gente nunca esqueça de onde viemos, para construir para onde nós iremos de uma forma muito melhor. Então, eu gostaria de hoje e agradecer também a cada membro desta casa que aprovou essa moção, ao professor historiador Luciano, em reconhecimento e gratidão ao trabalho que o professor historiador Luciano tem realizado na nossa cidade. E também quero agradecer a todos os patrocinadores. A gente sabe que às vezes é difícil tu conseguir fazer uma publicação. Então, a todos os patrocinadores que acreditam nesse trabalho, que investem nesse trabalho, e convidar mais pessoas, mais patrocinadores a se juntarem a esse trabalho lindo, que é manter viva a nossa história. Então, ao professor Luciano, gostaria de convidá-lo a passar o nosso carinho, o nosso reconhecimento e a gratidão do povo de Uruguaiana por esse lindo trabalho. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Nosso professor historiador Luciano Dias de Cesares, a palavra está à sua disposição.
Bom dia a todos. Como a Márcia Fumagalli já me apresentou, né, sou professor historiador, mas eu não trabalho como professor em escola. Então, eu trabalho com pesquisas, né, resgatando a história de Uruguaiana e trazendo a luz do presente para que todos conheçam essa história maravilhosa que Uruguaiana está alicerçada. Dar um bom dia ao presidente da Câmara e os demais vereadores e vereadoras, e especialmente a Márcia Fumagalli, né, que propôs essa homenagem à minha pessoa, ao meu trabalho. Fico muito agradecido de coração, Márcia. Bom, quero agradecer também a presença do presidente da Academia Uruguaiana de Letras, o Jorge, né, do qual eu faço parte. A Márcia tinha citado também sobre as pessoas que valorizam, empresas que patrocinam, ajudam. Eu vejo aqui a Luciana, da Casa do Gaúcho, que muito colaborou com o meu projeto, sempre apostou, em memória à mãe dela também, que muito me ajudou, colaborou com a construção desse meu projeto. Bom, não posso deixar de esquecer também que esse trabalho eu não faço sozinho, né? O senhor Daniel Fante, que todos conhecem, hoje ele não está presente, devido à idade e à temperatura, né? Eu tenho que agradecer a ele, que ele muito colabora com as pesquisas deles. O professor Edson, com as suas correções da língua portuguesa, porque a gente tem que levar um trabalho ao público, um trabalho, um projeto bem feito. A gente tem que se preocupar com tudo, não somente com a pesquisa, mas apresentar um trabalho de qualidade ao leitor. Eu preparei dois slides para apresentar a colonização francesa e uruguaiana e um projeto que eu elaborei com esse tempo de pesquisa que eu tenho, pontos da nossa história que constrói a nossa identidade histórica, aquilo que faz o pessoal de fora reconhecer a nossa cidade. E como os dois slides não pude abrir, que eu fiz uma cópia errada, eu vou ter que fazer na memória mesmo. Bom, na questão da colonização francesa, né, que me levou a elaborar esse projeto, eu vou fazer bem sintetizado para não ficar muito longo, porque eu sou descendente de duas famílias francesas, de César e Lagisque. E também, por esse número de pessoas que têm o sobrenome francês aqui em Uruguaiana, que colaboraram para que eu faça esse trabalho de pesquisa, inclusive foi meu trabalho de conclusão da faculdade de História. Bom, eu pensando, o que, que esses franceses vieram parar aqui em Uruguaiana no século XIX? Essa história está correlacionada com a história do Uruguai e a história do Rio Grande do Sul. Porque quando houve essa colonização francesa, que eles se refugiaram da cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, devido ao grande cerco de rosas daquela guerra cisplatinas. E eles tiveram que fugir de lá, entre outras etnias também. Apesar de passando dias e noites em tendas nos campos do Uruguai, até que encontraram um lugarejo na fronteira do Brasil. A localidade era Santana Velha, 1842. O Uruguaiana ainda não estava instalado nessa localidade. Então, os franceses já estavam, os espanhóis também, já se localizavam. E, ao mesmo tempo que eles estavam se refugiando dessa guerra cisplatina, encontraram o estado do Rio Grande do Sul no estado bélico, a Revolução Farroupilha. Imagina o contexto histórico, fugindo de uma guerra e no estado do Rio Grande do Sul uma revolução. Então, juntos com os espanhóis, franceses e outras etnias, eles vieram para essa localidade. Então, eles estão desde o início da formação étnica das etnias de Uruguaiana, os franceses e os espanhóis, em grande número. Teve um pouco de alemães, suíços, belgas, que eu encontro nas minhas pesquisas, mas em maior escala são esses dois, a princípio. Como que eu cheguei a essa conclusão desse contexto histórico? Em 1858, passou um viajante aqui em Uruguaiana, chamado, um viajante alemão chamado Robert Ave Alemand. Ele era que nem o Saint-Hilaire, ele descrevia tudo o que, por onde ele passava, os costumes das pessoas e tudo mais, a cultura. Em 1858, quando ele voltou à Alemanha, na cidade de Leipzig, ele publica o livro Viagens pelo Sul do Brasil. E, nas minhas pesquisas, estou lá no Centro Cultural, quando o Arquivo Histórico estava lá, eu encontrei esse livro. Ele foi traduzido no ano de 1953. E eu estou lá, lendo aquele livro, e tem uma parte muito interessante que ele fala desse contexto, em 1858. Ele diz assim: Uruguaiana não parece ser uma cidade brasileira, e sim um burgo hispano-francês. Só franceses existiam mais de 100 famílias aqui. Eu encontrei mais de 200 no século XIX. Então, Uruguaiana já se pautou, a sua fundação, sua origem, cresceu na questão de pensamento econômico, social, político, alicerçado do pensamento europeu. Porque quando estavam aqui junto, construindo a cidade, eles viam a necessidade da localidade. Então, com a experiência da Europa, de todo aquele... eles começaram a construir o comércio de Uruguaiana, uma parte. Então, assim, eles foram crescendo. Bom, dando um pulinho mais para frente, em 1865, Guerra do Paraguai. Como todo mundo sabe, já conhece esse tema, como eles participaram. O primeiro, o mapa que foi feito para a Tríplice Aliança, caso fosse bombardear a cidade, se Antônio de la Cruz de Garriga não se entregasse, foi feito por um francês chamado Félix Alexandre Griveaux, foi o primeiro agrimensor de Uruguaiana. E o outro é uma carta que eu encontrei do francês, um basco chamado Francisco Beregaray, que é da família Beregaray, onde ele envia uma carta ao consulado francês reclamando das perdas que os franceses tiveram na Guerra do Paraguai. Um grande número de franceses, assim como outros também, perderam seus bens e tudo mais. Alguns conseguiram reaver e outros não. E essa ligação da colônia francesa com a Uruguaiana e com a própria Europa, existe um jornal chamado Santa Cruz, que era publicado em Uruguaiana. Consegui um exemplar de 1879, onde diz, quando a França se libertou do conservadorismo, onde se foi instalada a república após as eleições. Os franceses, sabendo dessa notícia aqui, comemoraram, acharam suas bandeiras em frente às suas casas, acharam fogos e artifícios, fizeram comemorações. E o interessante é essa questão da França lá, um cidadão chamado Léon Gambetta, sobrenome italiano, mas ele nasceu na França, então tinha cidadania francesa. Ele foi o maior ícone francês, na época, da instalação da República na França, em 1879. 3 anos após, em 1882, esse cidadão francês morre lá na França. E a colônia francesa, sabendo dessa notícia, faz uma homenagem na cidade, pelas ruas, com todas as entidades políticas, sociais, participaram, e as outras sociedades também, italianas, francesas, inclusive até do Uruguai e da Argentina, vieram nessa comemoração. Inclusive, o meu bisavô foi o presidente dessa comissão que organizou toda essa homenagem ao Léon Gambetta. Então, a gente vê que esses pessoal que estavam aqui em Uruguaiana, esses franceses e outras etnias, eles estavam ligados no que estava acontecendo no mundo. Esse mesmo viajante, Robert Ave Alemand, onde ele descreve que ele ficou numa casa de um alemão, e ele ficou muito surpreendido que na biblioteca dele tinha os grandes livros importantes da época. Então a gente vê o conhecimento, o legado que esses estrangeiros trouxeram para a Uruguaiana. Né? Porque a Uruguaiana, o comércio, a questão social, política e cultural, esses imigrantes estavam envolvidos. Também na construção da Santa Casa, em 1898, eu peguei documentos que os franceses faziam teatro para angariar fundos para ajudar na construção, assim como outras entidades também e pessoas que colaboraram, a cidade espanhola também. Dando uma pausinha e puxando para um lado do turismo, que eu ouvi agora há pouco outros discorrendo sobre esse assunto, e o outro slide era sobre o que devemos construir em Uruguaiana para a cidade se tornar um pouco mais atrativa para o turismo. A gente tem que olhar para o nosso passado e nós temos que ver o que realmente constrói a nossa identidade, o que devemos construir, mostrar para esse turismo, além do comércio, né, são monumentos. Eu penso. Observe, Uruguaiana foi a única cidade fundada por um país que existiu em 10 anos em guerra. Não foi pela colônia portuguesa, não foi pelo império, nem pela república. Eu acredito que seja a única no país. Então ela já começa a se destacar nesse sentido. E a formação da cidade, né, ela é toda planejada, ela já é em si um atrativo turístico, por ser uma cidade planejada. Né? É, outra coisa interessante é da questão do povoado que se deslocou de Santana Velha para cá. Não, por que não fazer um monumento grandioso em relação a esse povoado que veio para cá? Um monumento grandioso é sobre os imigrantes, como eu digo, a cidade cosmopolita. Uruguaiana era uma cidade cosmopolita no século XIX. Impressionante. É, pessoas de todos os lugares viviam em Uruguaiana. Então, outra coisa que também eu acho interessante construir, a questão como a nossa padroeira é a Santana, por que não construir um monumento grandioso à padroeira? Eu imagino, na minha ideia, né, apenas são ideias, são sonhos, lá no largo da estação férrea, lá cabem esses três monumentos. E outras coisas mais, outras ideias de outras pessoas também podem ser incluídas, a gente está sempre aberto aos pensamentos. E isso é interessante estar aqui, porque isso tem que partir por vocês também, um projeto. Não só com a Márcia, com todos. Eu estou aberto a todos. Né? Se é para o melhor de Uruguaiana, estou presente, estou lá colaborando, independente de partido, independente de tudo. Guerra do Paraguai. Eu fico imaginando. A gente olha aqui uma cidade perto, tem a questão aqui em Santo Ângelo, de luz e coisa da igreja aquela missioneira. Por que não construir um monumento da entrega da espada de Estigarribia a Dom Pedro II? Eu fico imaginando a esquina do Parcão. Imagina, diagonal obelisco ali, no tamanho original, como fizeram essa homenagem à primeira estátua do Barão do Rio Branco em Uruguaiana. Foi a primeira homenagem no Brasil. Foi o povo de Uruguaiana que quis. Inclusive, eu acho que essa foto está ali. Lá está ela à esquerda, lá, a estátua do Barão do Rio Branco. Bem à esquerda, acima, olha o povo que estava lá no dia 13 de maio de 1914. Porque ele faleceu em 1912. E o interessante, pessoal, que isso aí foi um pedido do povo de Uruguaiana. Inclusive, existem as atas originais de quem participou e quem pagou este monumento foi o povo de Uruguaiana. Todos colaboraram na ata. Na época, a intendência, ela cedeu o espaço para você colocar esse monumento. Então, ele é feito por um artista mexicano que veio morar no Rio Grande do Sul, que Dom Pedro II levou ele para o Rio de Janeiro fazer parte da Academia de Belas Artes. Ele tem obras em vários lugares do mundo. Então, isto é um bem que nós temos em Uruguaiana. Né? A primeira estátua em homenagem a ele, olha o povo que estava lá. Inclusive, os 100 anos, eu fiz uma homenagem, eu acho que tinha umas 30 pessoas presentes ali, e eu fiz toda uma divulgação. Então a gente começa a perceber as diferenças de épocas, a valorização das coisas. Né? A foto abaixo ali à direita, dá para ver onde eu fiz a homenagem aos 100 anos à estátua do Barão do Rio Branco. Porque também, voltando na Guerra do Paraguai, por que não fazer a encenação da Guerra do Paraguai? Imagina quantas pessoas viriam à Uruguaiana, nós vender nosso turismo, né? Vender não só o comércio, que é muito importante, que a cidade precisa se desenvolver comercialmente, mas fazer com que as pessoas fiquem 2, 3 dias. Né? Elas têm que ter o que ver, fazer. Inclusive, eu fiz num grupo de colecionadores de numismática, eu fiz um evento no Centro Cultural, lá com o Caruso. Fiz uma divulgação boa. Sabe quantos apareceram? 4 pessoas. 4 pessoas apareceram. Eu vejo muito assim as pessoas cobrarem as coisas, mas quando tu convida, elas não vão. Não adianta eu dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se eu não for me propor colocar, remangar e ir trabalhar, porque senão só fica em ideias. E a gente não pode viver só de ideias e ideias. Teve ideia, sentou com as pessoas, ouviu os outros e vamos construir aquilo que é melhor para todos. Apenas é um pensamento meu, pessoal. Né? A gente tem tanta coisa, por exemplo, a Revolução de 23, a única cidade invicta, foi cercado 6 dias, meio de tiroteios, estava aqui Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, nosso intendente na época, defenderam a cidade, independente de qual lado estava certo ou errado, mas ela ficou conhecida como Cidade Invicta. Eu imagino uma placa, um monumento aqui na praça, né? A questão da nossa ponte internacional, que todo mundo conhece essa história, que ela é bastante batida, mas ela é a primeira obra internacional, uma ponte internacional do Brasil, ela é a primeira. E na época ela foi a maior construção da América do Sul. Enquanto a Europa lá se destruía na Segunda Guerra Mundial, se construiu uma ponte entre dois países. Apesar de, da questão histórica, que a Argentina tinha tendência, o nazismo, aquelas coisas, aí é história. Mas estavam construindo aqui, né? E através dessa ponte aí, Uruguaiana com o tempo se tornou o maior porto seco da América, que todos sabem disso aí. Fora a Califórnia, que eu sou nativo, eu fico imaginando, né, como Comar Duarte, um grande amigo meu e colega da Academia Uruguaiana Esteleta, a gente troca muitas ideias quando a gente conversa, né, que ele tem esse projeto, eu me lembro que ele falou de um projeto de fazer um museu na Califórnia. Eu fico imaginando voltar ao que era a Califórnia antigamente. Eu sei que tudo isso demanda de verbas, valores, patrocínio, apoios, e eu sei que não é fácil, né, não é fácil colocar esse projeto. Mas eu vejo assim, nosso grande carnaval aí, que tanta gente vem de fora prestigiar nossa essa alegria, essas coisas aí, né, que a gente precisa muito, faz parte. Então, assim, eu, o que eu posso dizer a vocês todos, ficaram a agradecer essa pequena explanação. No fim, eu pensei em falar alguma coisa e começou a vir outras e outras e outras. A Márcia sabe, quando eu começo a falar, eu vou discorrendo. Eu vou discorrendo e estou aí pronto para qualquer vereador, tanto a Márcia, qualquer um, independente de vocês quiserem algum conhecimento, algum apoio, alguma ideia na questão turística, estou aberto. Porque eu gosto, eu sou apaixonado por minha cidade, me encanta, me seduz, me envolve de uma forma tão profunda assim que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser esse meu trabalho. Então, às vezes as pessoas me perguntam, como é que está indo o teu trabalho? Está bem? Eu digo, está bem. É que o que é estar bem? Independente do lado financeiro, tu tem que estar bem com aquilo que tu está fazendo. Tu só vai se tornar um ser humano feliz é quando a gente consegue fazer aquilo que a gente ama, independente do lado financeiro. Isso é uma outra coisa. É uma coisa totalmente separada da felicidade da gente. O dinheiro é só questão de pagar as contas, se manter, sobreviver para todo mundo. Eu acho que é isso aí que eu tinha para explanar para vocês aí. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que queira colocar, às vezes daqui um pouco mais eu lembro de outra coisa e assim a gente vai escorrendo. Inclusive, tenho aqui a minha vizinha lá, que ela me perguntou sobre o Aramburu. Lembra? Né? E queriam fazer, eu acho que uma homenagem a ele, ao Aramburu. Eu acho que lá na biblioteca, agora que está ali no Centro Cultural, tem uma revista que fizeram alguma reportagem sobre o Aramburu, esse jogador de Uruguaiana, que foi vice-campeão com a seleção brasileira em 1950, né, jogou no Vasco da Gama. Né, tem outros também, o Cardoso, que jogou no Racing, foi campeão mundial com o Racing, uruguaianense, do Esporte Clube Uruguaiana. Chico Aramburu, né? Exato. Então, eu acho que tem uma revista, agora estava lembrando, é bom dar uma olhada lá, né? Bom, pessoal, é o que eu tenho que fazer, só é agradecer a todos aí por essa homenagem que façam. Exato, famoso maracanaço, né? Exatamente, bem colocado, vereador. Então, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma outra colocação, estou aí disponível a todos aí. Presidente.
Luciano, eu só quero agradecer por essa aula de história. Aprendi ainda mais hoje aqui. Transito muito pela rua Félix Grivô e confesso que eu não sabia o motivo da homenagem a essa grande autoridade, né? Então, assim, aprendi muito hoje. Eu quero agradecer por essa aula de história que tu nos presenteou aqui e dizer que é impressionante a tua paixão pela história de Uruguaiana. Continua dedicado a manter viva a nossa história. E só gratidão, gratidão a todo o povo de Uruguaiana e quem teve a oportunidade de estar hoje aqui, teve uma aula maravilhosa sobre a nossa história. Tantos e tantos e tantos momentos inesquecíveis. Eu também não sabia que Uruguaiana era uma cidade invicta, né? Então, hoje eu aprendi ainda mais. E vou compartilhar nas minhas redes sociais. Quero que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir a tua fala. E agradecer muito pelo teu trabalho, pela tua dedicação, por ser uma pessoa brilhante que faz a diferença na nossa comunidade. Muito obrigada, Luciano.
Eu que agradeço esse momento, Márcio. Obrigado, bom dia a todos. E eu trouxe umas revistas aqui, quem quiser pegar uma revista da última que saiu, sinta-se à vontade. Acho que eu distribuí para o pessoal aí, né?
Nosso professor Luciano, em nome da Câmara dos Vereadores, a gente parabeniza pela sua brilhante trajetória aqui já exposta a essa casa. A gente dá os parabéns à vereadora Márcia, aprovada por todos os colegas vereadores. A gente interrompe a sessão para entregar o certificado e fazer o registro com o nosso professor historiador. Vamos retomar a sessão. Antes de passar a palavra à vereadora Zuma, nós queríamos ao senhor Paulo Ricardo, em nome do Poder Legislativo, através de uma moção do nosso vereador Cristiano Bonapace, a moção de pesar pelo falecimento da sua mãe, a senhora Petrona Aguirre Moreira. Paulo Ricardo, em nome do Poder Legislativo, que Deus conforte o coração deste amigo que se faz presente diretamente à Câmara dos Vereadores, nossos sentimentos em nome do Poder Legislativo e que Deus conforte o coração do senhor e de todos os familiares pela perda da sua mãe. Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhores vereadores, vereadora, presidente Jolsei, público que nos acompanha. Mais uma importante homenagem, emoção de congratulações e louvor, né, aos Lions, os dois Lions nós trouxemos aqui, o Lions Três Ponteira e o Lions de Uruguaiana, representados hoje na pessoa da Ieda Lima e da Vera Pimentel, são as vice-presidentes. Também o senhor Douglas Thompson e a Margarete Thompson, que são os representantes do Lions de Uruguaiana. Tá? Sejam muito bem-vindos a esta casa. E nós temos essa imensa alegria, juntamente com a anuência de todos os vereadores desta casa, essa moção foi aprovada. No dia último, 7 de julho, tivemos as posses dos novos diretores dos Lions Clubes de Uruguaiana. Lions Clube Três Fronteiras, né, que temos também hoje, dedicando essa singela homenagem aos empossados, né, o nosso reconhecimento por essa conquista. Parabenizamos os novos presidentes, Lions Clube de Uruguaiana, senhor Douglas de Mendonça Thompson e sua esposa Margarete Thompson, né? Também o Lions Três Fronteiras, representado hoje por essas brilhantes mulheres que fazem um trabalho digníssimo no Lions Três Fronteiras, representando o senhor Flávio Vasconcelos dos Santos e a senhora Silvane dos Santos, pela posse ocorrida no dia 7 de julho na sede local. Destacamos, senhores e senhoras, a importância de todo esse trabalho social que vem sendo desenvolvido por estas entidades que têm como principal objetivo atender às causas humanitárias, promovendo ações voltadas à nossa comunidade, carentes sociais. Conhecemos um pouquinho desse trabalho, é um trabalho vasto, enorme. A gente sempre fala que as Forças Armadas é o braço forte de uma nação. Nós falamos que os Lions Clubes têm sido esse braço forte nos nossos municípios, principalmente aqui em Uruguaiana. Além disso, é preciso fazer destaques das campanhas que são promovidas em prol do bem social, com o intuito de melhorar a qualidade de vida, completando as atividades dos poderes constituídos. Parabéns aos novos presidentes, desejando a vocês uma gestão de grandes conquistas e muitas realizações. Que Deus continue iluminando, abençoando e colocando cada vez maior esse grande amor ao próximo que vocês têm com a nossa comunidade. E principalmente dos projetos que estão realizados, que eu não citei, que terão uma oportunidade e poderão, né, explanar rapidamente. Claro, a gente sabe que estamos também, vereador, presidente, um pouquinho avançado no horário, né, pedimos até desculpa pela espera, né, mas hoje foram grandes emoções nessa Câmara, né, então pessoas foram homenageadas, então deixo aqui os nossos agradecimentos aos senhores e senhoras. Obrigada. Os senhores podem passar já para fazer uso da palavra, o senhor Thompson, sua esposa, a Ieda, que é essa grande guerreira ali do... Essas mulheres fazem um pão ali no Três Fronteiras, às terças-feiras, de dar água na boca.
Bom dia, presidente Valsei, cumprimento todos os vereadores e vereadoras e a plateia. É, só para falar um pouquinho do nosso projeto, nós temos o do Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, nós temos o projeto Mão na Massa, que a gente faz toda terça-feira, 100 e poucos pães distribuímos para a PAI, entidades pastoral, escoteiros, a escola. E aí nós temos também o nosso projeto Visão, a gente faz a equidade nas escolas, e encaminhamos para os oftalmos, e assim que eles têm as receitas, a gente manda confeccionar os óculos e doa para as crianças das escolas. Temos o banco ortopédico também, que é empréstimo de cadeiras de roda, andador, muletas, cadeiras de banho, tudo isso a gente tem no nosso clube. E tem muita gente que não conhece, e até gostaríamos que fizesse uma visita para a gente lá no nosso clube. Estamos prontos para ajudar a comunidade. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar os nobres edis da nossa terra. Agradecer essa homenagem ao Lions Clube Uruguaiana, mesmo com o Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras. As nossas grandes obras já estão bem fixadas em Uruguaiana. Não é? Nosso centro comunitário sempre foi e será um centro de debate, de reuniões e de visão para um mundo novo. Ainda essa semana, quando liberamos lá um recurso lá para a nossa PAI, veio ali, criação do Lions Clube Uruguaiana. Mas fora isso, pessoal, eu, em particular, sabem que essa missão nossa é uma missão que deriva da boa vontade individual de cada um e de querer fazer alguma coisa por alguém. E eu sou o coordenador da Fundação Lions Internacional para os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa fundação é a segunda fundação do mundo. Segunda fundação do mundo. Nós investimos, quem investe nestas fundações somos nós mesmos associados. Nós não fizemos recursos de promoções para arrecadar para a fundação. Nós investimos na fundação e empresários do mundo inteiro investem nessa fundação. Nós somos 1 milhão e 350 mil associados no mundo inteiro. Mas a minha felicidade está no seguinte, na minha área constitucional, em junho agora, fechou o ano letivo, nós financiamos 2 milhões de dólares em projetos. Só que esses projetos têm contrapartidas de 30% dos seus valores. Na nossa área aqui do Rio Grande do Sul, nós temos um exemplo, que é a nossa Fundação Oftalmológica Lions Clube de Passo Fundo, que é no Hospital São Vicente. Lá nós temos o grande investimento nosso de área, que hoje é uma das áreas de mais prestígio dentro do país. É o segundo ou terceiro em avaliação de tratamentos oftalmológicos. Inclusive, estamos fazendo transplante. Então, vejam bem o seguinte, e por outro lado me entristece. Sabe que eu fico triste, sabe por que eu fico triste? Porque de Santa Maria para cá nós não conseguimos nada. Que mistério é esse? E fiquei mais triste ainda no mês de maio, que eu fui lá retirar para o doutor o retinógrafo. Retirei o retinógrafo de Santa Maria. Nós tínhamos uma parceria com a Universidade de Santa Maria e depois também essa parceria não cumpria e nós auditamos isso aí. E nós sabemos quem cumpre ou não cumpre. Fizemos uma parceria com um outro sistema de tratamento oftalmológico que também não funcionou, porque não atendia quem queria atender. Nós tínhamos ali perto da tua terra, o Faxinal de Soturno, que lá temos um hospital, mas que também não atende, porque o que nós cobramos é o seguinte: não adianta eu ter equipamento, eu tenho que ter técnico. Então, a nossa fundação lá em Passo Fundo, nós temos todos os técnicos contratados, onde estão uns dos melhores hoje de treinamento do Brasil, com treinamento no exterior, em tudo, nesse sentido. Então, o que eu fiz? Levei o retinólogo para Passo Fundo. Porque aqui eu não tinha quem cumprisse com a principal obrigação, fazer os exames e fazer os tratamentos. Então, estamos tentando, sim, fazer uma grande obra aqui para a região da fronteira, então, há que fique em Uruguaiana, junto Uruguaiana, Passo de Los Libres e a nossa região da fronteira oeste. Mas o que nós precisamos é criar um sistema que faça o trabalho. Não adianta, equipamento eu boto o que quiser aqui. Né? Mas quem é que vai fazer? Não é, doutor? Então essas dificuldades é que nos causam esse impacto em toda a região de fronteira. E fico mais triste ainda porque, como eu audito essas outras fundações, eu vejo gente da fronteira oeste investindo em parcerias e em projetos fora nosso. Por que será que nós não estamos seguindo nesses empresários e fazer eles investir aqui, na nossa região como um todo? Temos que analisar profundamente mais esse sentido e tentar fazer isso aí. Recursos existem. E nós temos que dar resposta sim. A nossa fundação, ela investe em pesquisa no mundo inteiro. Na área da visão, principalmente, não é? Nós temos maiores investimentos em todas as grandes universidades do mundo. Na área do câncer infantil, esse medicamento que estão falando hoje aí, nós temos em torno de quase 20 milhões de dólares investidos nós nessas pesquisas. E assim é em todas as áreas. No diabetes, que nós temos especialidades em termos disso aqui, nós mantemos isso aí com nossos recursos. Quer dizer, recursos de quem? Nós, das nossas comunidades. E temos que tentar aproveitar isso aí e puxar, abrir esses caminhos. Porque sabemos que os recursos que os municípios têm, não tem como cumprir isso aí. Então, nós precisamos, sim, abrir essa parte como um todo. Mas, assim, eu tenho outra fundação, que no final eu entrei nessa fundação por indicação do outro, que é a Fundação Carter, do Jimmy Carter, que eu auditava projetos para eles, e fui lá, indicado nessa reunião, que eu deveria assumir. E quando o cara disse que era eu, se levantou um argentino de Coronda e disse: esse eu conheço. Esse eu conheço. Que era um diretor internacional. Resumo: estamos fechando uma parceria também com esse grupo da Argentina para ver se a gente faz alguma coisa. Então eu queria ficar grato, já me estendi um pouco nesse assunto. O que vocês precisarem, estamos sempre atentos e colaborativos com a nossa comunidade. E um agradecimento muito especial à vereadora Zurma aí por ter feito essa indicação e o apoio de todos vocês aí. Sabem que para nesse nível aí eu tenho dinheiro. Precisamos é montar. Não adianta vir conversar aqui e dizer assim, isto e aquilo lá. Eu aqui, ó, eu liberei um projeto agora, anteontem foi o final dele, um banco de leite humano para Santa Catarina, Chapecó. Então, o banco de leite humano que podia ter sido, porque tem um banco de leite com técnicos que vão tocar o sistema. Nisso aí, sou parceiro para o que deve já. Um forte abraço em todos e até um próximo encontro.
Agradecemos a participação do senhor Thompson, também desejamos sucesso a essa nova gestão à frente do Lions Clube Uruguaiana, o pessoal do Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras. Poder Legislativo se coloca à disposição para projetos e sempre usar esta casa como membro de comunicação junto à comunidade uruguaiana. Parabéns, senhor. Vamos retomar a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicita a secretária que faça a leitura dos requerimentos. Solicita ao vereador Padovan que faça a leitura dos requerimentos.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. Requerimento número 469, protocolo 1326/2023 LES. Vereadora Márcia Fumagalli reitera ao executivo requerimento número 299/2023 e solicita informações das melhorias no escoamento pluvial dos fundos do ESF 2 Marduque. Requerimento número 470, protocolo 1327/2023 LES. Vereadora Márcia Fumagalli reitera ao executivo requerimento número 128/2023, que solicita estudo técnico para implementação de semáforo no cruzamento das ruas Domingos de Almeida com José Garibaldi.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero, inclusive, me dirigir à vereadora Márcia, que ela fez a reiteração do requerimento, e como eu acompanho muito, muito próximo essas questões, tanto da área de segurança, da área do trânsito, né, e quero até dizer a ela de que não estou me referindo especificamente, apenas aproveitando a oportunidade que nós vamos ter aqui, para mostrar a todos nós, e inclusive as pessoas que estão em casa, porque em outra oportunidade nós estávamos instalando um redutor de velocidade numa determinada via, e um cidadão disse que ali não cabia aquilo e sim um semáforo. Eu quero aproveitar aqui para exibir aqui, isto aqui, este livro aqui, isto, com 300 páginas de estudo técnico, é o manual semafórico. Aqui estão os requisitos técnicos para a implementação de semáforos. E eu, conversando com esse cidadão, falei para ele de que forma são realizados os estudos com gráficos e outros requisitos. E ele me disse, mas ali botaram em outra oportunidade. Sim, em muito tempo, Uruguaiana foi aleatoriamente instalado medidas, entre aspas, de segurança no trânsito. Quebra-molas, semáforos e outros expedientes que foram, instrumentos que foram colocados. E vou dar um exemplo. Aquele redutor de velocidade que estava instalado aqui na Flores da Cunha, já reintero, que só não foi reinstalado agora com o modelo aquele que estamos instalando na cidade aí, em razão do tempo, das condições climáticas, o Conselho Estadual de Trânsito, assim como aquele da Flores da Cunha, lá na Pinheiro Machado, mandou retirar. Por quê? Porque estava de forma irregular, ilegal, instalados. Então, quando a gente hoje preza, e a vereadora pede exatamente isso, o estudo técnico para que seja implantado, é isso que precisa. Não basta que se tenha vontade de instalar uma travessia elevada, um quebra-mola, que são as lombadas físicas, ou mesmo o semáforo. O semáforo é o último instrumento de segurança no trânsito a ser instalado depois que todas as outras medidas forem ineficazes. E quando eu trouxe aqui o manual de sinalização viária, né, esse aqui, que possui inúmeros gráficos, critérios de instalação, um cidadão havia me dito isso, vereador. Mas ali colocaram um, sim, colocaram. Né? Só que já está colocado, e hoje Uruguaiana, com a velocidade do crescimento que a gente tem do número de veículos, nós temos mais de 60 mil veículos registrados em Uruguaiana, nós temos em torno de, se não me engano, 20 mil motocicletas registradas só em Uruguaiana, requer vários estudos. A Secretaria de Segurança a gente deixou lá e começou a adquirir novos conjuntos semafóricos, esses que estão instalados aqui na Bento Martins, com regressão numérica agora, regressão numérica de tempo, para que a gente consiga fazer a expansão para alguns lugares. Mas em muitas situações, e aí vocês veem às vezes os semáforos no intermitente, que é aquele amarelo piscante em determinado horário, que também não são todos que podem ficar naquela condição. As pessoas às vezes dizem assim, não sei para que botaram aquilo ali, se aquilo ali fica de noite no intermitente. Tudo isso tem uma razão. Em determinados horários de pico, que a gente chama, vou dar exemplo, praticamente das 7h30 da manhã às 8h15, das 11h45 às 12h30, das 13h30 às 14h15, apenas exemplos, é horários que a circulação de veículo, de pedestres, ela é mais intensa. E em determinado lugar, nos parece que ali carece de um instrumento desses, de sinalização. Só que o manual não permite, porque ele não é exclusivo para determinado momento. Ele tem que ter uma constante de alguns indicadores, não todos, alguns. E para mim concluir aqui, presidente, para ilustrar isso, se calcula, vereador Padovan, vereadora Márcia, em determinado cruzamento, quantos pedestres circularam em todos os sentidos que tem na via, quantos veículos de grande porte, caminhão, carreta, quantos veículos de transporte coletivo, bicicletas, tração animal, todos eles devem ser calculados para jogar dentro desses gráficos e verificar qual é que é a possibilidade. Então, eu aproveitei o requerimento da vereadora Márcia e a intervenção de um senhor que nos falou isso quando eu estava junto ali, para dar uma informação de que às vezes está lá um instrumento esse, e ainda vou me estender um minuto mais, presidente, para dizer o seguinte, quando um outro, e aí foi um servidor público do município, me disse assim, ó, nós vamos virar a cidade do quebra-mola. Tá? Olha, tem vários lugares da cidade que serão instalados ainda medidas de redução de velocidade, semáforo, travessia elevada, o quebra-mola, que ele chama, que é as lombadas, tipo 1 e 2, porque dependendo do lugar não cabe a tipo 2, que é aquela mais curtinha, mais impactante. Então, quando as pessoas falam nesses instrumentos, e por isso que eu estou falando aqui, para que a gente consiga dizer para eles que muitas vezes a nossa vontade, ela foge. A gente não consegue só por querer e achar que aquilo ali pode ser colocado ali. Mas medidas de segurança, sim, todas são bem-vindas, todas elas devem ser apreciadas. E eu aproveitei o requerimento para falar para algumas pessoas que não sabem, às vezes, por que não é instalado. E acredito que o seu só está falando na demora da resposta, mas é pelo estudo. Apenas para ilustrar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Requerimento 471. Requerimento 471, protocolo 1330/2023, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações sobre a regulamentação da Lei Ordinária 4.785, que dispõe sobre a divulgação de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde. Requerimento número 472, protocolo 1331/2023, vereador Zácaro. Solicita ao Executivo para que determine aos órgãos competentes possibilidades de acionar o comércio de Uruguaiana a fim de auxiliar na votação da duplicação da BR-290 e do Hospital Federal Regional. Requerimento número 473, protocolo 1334/2023, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo reposição de lâmpada na rua Santos Dumont, Travessa 1. Requerimento número 474, protocolo 1341/2023, vereador Cristiano Bonapace, solicita ao Executivo informações relacionadas à vacinação da influenza. Requerimento número 476, protocolo 1345/2023, vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo informações do cumprimento do artigo 2, segundo a Lei Municipal 5.509, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal relativo aos métodos de cadastramentos e inserção do microchips nos equinos.
Posso falar, presidente?
Para comentar o requerimento, vereador Clemente.
Oportuno o requerimento, vereadora Marcia. Eu estava acompanhando agora aqui nas mensagens que estavam circulando no, nos grupos da Secretaria de Segurança ali, exatamente nesse momento aqui, iniciou a microchipagem dos animais que estão apreendidos pela Secretaria de Segurança, lá na área que está junto ao Colégio Agrícola. Há uma equipe lá da Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança com a Fiscalização de Animais fazendo a microchipagem. Começamos, então, a fazer esse trabalho por aqueles, e agora vou lhe mandar algumas imagens aí, vereadora Márcia, que eu estava acompanhando agora, por aqueles animais lá. Até porque, quero dizer aqui, que um senhor divulgou nas redes sociais, vereadora, e a senhora também foi uma que me mostrou, de um animal que estaria, e ele disse que estariam morrendo lá no, de novo, lá na, área onde ficam os animais apreendidos, né? E eu procurei saber, que ele disse que o animal dele estava ferido, que foi entregue em, em plenas condições de saúde. Primeiro que o animal não foi apreendido por, com plenas condições de saúde, foi exatamente por isso. O animal tinha uma capa, que inclusive ele fez um registro fotográfico mostrando o animal em uma outra época, gordinho, bonitinho, e o animal dele foi apreendido por estar abandonado em via pública e lesionado. E na resenha, que eu acho que o senhor não sabe, quando fazem uma apreensão do animal, fazem a resenha num documento que tem todas as características do animais, do animal, e inclusive se tem alguma lesão. E lá na resenha, eu fui lá ver, está lá a lesão do animal. E esse animal estava lá, e ele foi recuperar o animal, e faltou com a verdade, dizendo que lá os animais estavam morrendo, porque o dele estava machucado, o dele já chegou lá com um problema, desculpe o termo que eu vou usar, o dele já chegou lá bichado, tá? Por falta de cuidado dele com o animal que deu sustento para ele. E hoje temos a grata satisfação de ver o início do trabalho de microchipagem nos animais que estão lá apreendidos. Tem um aluno da universidade ali que se propôs a trabalhar nesse sentido, e a Secretaria de Meio Ambiente, em sintonia lá com a Secretaria de Segurança, passou a fazer o trabalho lá, e a Secretaria de Segurança, inclusive, pegando carona lá na, num processo do meio ambiente, fez a aquisição já do leitor do chip que vai precisar para a equipe de fiscalização, assim como a Secretaria de Meio Ambiente já tem os leitores lá. Então é uma boa notícia em cima do requerimento da vereadora Márcia. Vou lhe mandar as imagens para a senhora ver. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Vereadora Márcia, pelo requerimento 476. Solicito ao assessor legislativo, o Giga, que entre em contato, faz favor, com o executivo municipal e passe a vereadora Márcia, antes do primeira hora da tarde, faz favor, como está acontecendo o processo, para que a vereadora Márcia tenha condições também de acompanhar esse trabalho através do requerimento dela.
Eu vou, viu, vereadores, eu vou colocar no grupo nosso de vereadores para todos tomar conhecimento ali, vereador Egídio, da microchipagem.
Tá, vereador Guim, então tu entra em contato para nós, verifica, faz favor, a questão, como está o cronograma desse trabalho que está sendo realizado, e passe a vereadora Márcia, por favor. Requerimento 477.
Requerimento 477, protocolo 1346/2023-LES, vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo revitalização da iluminação pública na rua Urbano Vilela, em frente ao número 1632. Requerimento número 478, protocolo 1350/2023-LES, vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo informações sobre os focos leishmaniose em nosso município, bem como o cronograma das atividades que estão ou serão desenvolvidas de combate ao mosquito palha. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente, só para justificar aqui nosso requerimento, nós temos recebido muitas informações de animais que estão desenvolvendo a doença da leishmaniose. E isso aí é transmitido pelo mosquito palha, né? Então a gente precisa de um forte combate aí da nossa Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, para que haja o combate a esse mosquito e de forma mais eficaz, para que a gente consiga combater a disseminação dessa doença que abate os nossos animais. Inclusive, é recomendada a eutanásia dos animais. Então, precisa de uma atenção especial, um olhar mais sensível para essa situação desses mosquitos aí para o combate. Muito obrigada.
Importante requerimento, vereadora Márcia. A função do Poder Legislativo é esse, acompanhar todas as ações, principalmente os anseios da comunidade através do Executivo. Muito, muito bons seus requerimentos. Solicito o requerimento verbal. Requerimento verbal em nome da mesa diretora. Que seja encaminhada à Comissão de Serviços Municipais, através do seu presidente, vereador José Clemente, para que seja convocada mais uma vez a empresa BRK para prestar esclarecimento quanto aos critérios adotados para o acesso à tarifa social. A tarifa social, através do decreto 11.016 de 2022, a família da unidade composta por um ou mais indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas pela unidade familiar que sejam moradores de um mesmo domicílio, família de baixa renda, família com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo domicílio no local que serve como moradia. Pois chegou ao conhecimento desta casa, a vereadora Márcia, vereador Clemente e colegas vereadores, que a empresa está adotando outro tipo de sistemática e, com certeza, dificultando o acesso a essas pessoas, que é lei. É lei e tem que ser respeitada. Então, solicito ao vereador Clemente, através da mesa diretora e, com certeza, com o apoio de todos os vereadores, que essa empresa seja solicitada a presença dela, pois está dificultando o acesso a essas pessoas à tarifa social.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, comentário e requerimento, vereador José Clemente.
Considerando aí, senhor presidente, mais uma vez a pauta aqui de ser a empresa concessionária de água e esgotamento cloacal na Uruguaiana, eu, sinceramente, vereador Padovan, senhoras e senhores vereadores, não aqui, primeiramente, reiterar de que nós não estamos falando dos prestadores de serviço, da pessoa, nós estamos falando da empresa, que lá desde 2009, reitero, quando votei contra, disse que tudo isso ia acontecer. Agora, com mais uma notícia, agora sobre tarifas sociais, e eu recebi essa informação hoje também, de que está acontecendo desassistência nessa parte, com pessoas de baixa renda, pessoas que andam literalmente implorando por uma qualidade de serviço e um direito que é seu. Eu quero sugerir aqui, e com todo respeito aos nobres pares, se alguém diverge, vereador Padovan, do que já havíamos conversado, de provocar aqui uma comissão parlamentar de inquérito para que nós possamos aprofundar uma série de investigações, porque é inadmissível o que muitas pessoas... Agora de manhã eu recebi aqui uma fatura de R$400, passou para mais de R$2.800. Eu não sei o que acontece, em alguns casos até tem problema interno nas residências, mas a grande maioria não é. Então, os sucessivos problemas que estão acontecendo com a empresa e as desculpas esfarrapadas que temos, né, nós precisamos é proteger a nossa comunidade. Então, eu já estou propondo verbalmente aqui, mas vamos fazer o documento oficial. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Obrigado, vereador Clemente, mas a gente solicita já, então, a convocação meio emergencial da empresa e, se caso for necessária a condução deles a esta casa, eu tenho certeza que o vereador Clemente fará a solicitação a nossos órgãos de segurança, pois muitas vezes a empresa se faz desrespeitar algumas solicitações por parte desta casa legislativa. Também informamos, através do requerimento do vereador José Carlos Barbosa Zaca, quanto à questão da nossa votação importante, vereador Zaca, também saiu uma informação agora que o prazo está prorrogado até 16 de julho, às 22 horas. Então, a nossa comunidade uruguaiana, e pedimos aos colegas vereadores que multipliquem assessoria em nossas redes sociais a importância da participação de todo o município de Uruguaiana, pois os números estão ainda baixíssimos. Essa casa legislativa não se eximiu a sua responsabilidade, colocando ao acesso a nossa comunidade que venha votar. Existem computadores à disposição da nossa comunidade, servidores técnicos da casa para auxiliar. O Poder Legislativo colocou à disposição computadores, estamos chamando a nossa comunidade de Uruguaiana que venha votar, ajudamos no cadastro. É importante, é um anseio da nossa fronteira oeste, principalmente para a Uruguaiana, no hospital regional. Os requerimentos estão em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Com a palavra o vereador Egídio, que assumirá a função de secretário.
Muito bem, senhor presidente, dando sequência à leitura, vamos então com as indicações. Número 138, protocolo 1329/2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo a obrigatoriedade das escolas municipais disponibilizarem nos kits de primeiros socorros dispositivo de emergência para engasgo, a fim de utilizá-los em caso de engasgamento e aspiração de corpo estranho. Indicação 139, protocolo 1342/2023. Vereador Bispo Padova indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola Castelo Branco. Indicação número 140, protocolo 1343/2023. Vereador Bispo Padova indica ao Executivo instalação de rede elétrica no Brete Chácara das Peras, próximo à BR-472.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário vereador Egídio que faça a leitura das moções.
Moção 312, protocolo 1325/2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor aos presidentes das comissões da OAB Subseção de Uruguaiana. Moção número 313, protocolo 1332/2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Escola Izaguirre Jiu-Jitsu por sagrar-se campeã estadual por equipes na categoria de base da sétima etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu Circuito Gaúcho. Moção 314, protocolo 1333/2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao delegado Nilson de Carvalho da Polícia Civil pelos trabalhos que estão sendo realizados na repressão a crimes rurais e de abigeato na região. Moção 315, protocolo 1337/2023, vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares do 1º Batalhão de Policiamento na Área de Fronteira pela exitosa operação de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas do dia 7 de julho do corrente em Uruguaiana. Moção 316, protocolo 1330/2023, vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares do 6º Batalhão de Choque pela exitosa operação de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas no dia 7 de julho do corrente em Uruguaiana. Moção 317, protocolo 1339/2023, vereador Clemente, congratulações e louvor ao delegado da Polícia Civil e aos policiais civis da Delegacia de Repressão e Ações Criminosas Organizadas pela exitosa operação de segurança e de combate a tráfico de drogas e ao crime organizado, ocorrida no dia 23 de junho do corrente ano, que resultou na prisão de 2 indivíduos e na apreensão de grande quantidade de drogas. Moção 318, protocolo 1340/2023, vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares do 6º BP Choque pela exitosa operação de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas do dia 2 de julho do corrente ano em Uruguaiana.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Convites.
Republicanos também, senhor presidente.
União Brasil também,
senhor. As moções, os partidos se somam às moções. Convites, vereador Egídio.
Vamos aos convites, então. Número 30, protocolo 1351/2022. Décima Coordenadoria de Educação convida para a Mostra Científica das Escolas Estaduais, dia 14 de julho, das 9 às 16, na Escola Dom Hermeto.
Em segunda discussão e votação.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 18, protocolo 124/2023. Vereador Marcelo Lemos institui o município de Uruguaiana a campanha Maio Laranja de enfrentamento à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes.
Registro que os pareceres já foram lidos. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 18 está aprovado. Solicito o secretário a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. O projeto de lei 102, protocolo 1328, vereador Marcelo Lemos institui o programa municipal Doar para Contribuir, ou perdão, Doar para Construir, por meio de criação do depósito de sobras de materiais de construção para doação a pessoas de baixa renda e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos no nosso município e das outras providências.
Correspondências recebidas do Executivo.
Correspondências, ofício número 123, protocolo 1324/2023, ofício número 045, convidando para audiência pública do ciclo orçamentário municipal para 2024, PLDO 2024, Lei Orçamentária Anual, PLOA 2024, dia 19 de julho, às 23 horas e às 10 horas. Ofício 124, protocolo 335/2023, ofício número 188, com ACI número 388, em resposta à indicação de número 109/2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 125, protocolo número 139/2023, ofício 189, com CI número 392, em resposta à indicação número 112/2023, do vereador Bispo Padovan.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 126, protocolo 1348/2023, DENIT, encaminha resposta ao ofício 661/2023, recapeamento da BR-472 em Uruguaiana e Itaqui. Requerimento 361, vereador Egito Carvalho. E-mail número 31, protocolo número 1347/2023. Secretaria Estadual de Segurança Pública encaminha a resposta ao ofício número 824/2023, referente ao chamamento dos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros, moção 268, vereador José Clemente. E-mail 32, protocolo 1349/2023. Caixa Econômica Federal informa repasse referente ao contrato 9.406525/2023, Balneário Barragem Sanchuri, valor R$ 954.058.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafo 57 e 60.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 890/909/2023 e ofício 186/201.
Passamos ao período das comunicações. Informamos que no período de 17 a 31 de julho de 2023, entraremos no período de recesso, período em que não ocorrerão sessões plenárias, mas a Câmara dos Vereadores segue funcionando em atendimento normal. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 45ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.